Hoje pela manhã, dando continuidade a esta série deste mês de outubro, nós refletimos com o pastor Marcelo sobre a seguinte dúvida: por que Deus permite o sofrimento? Essa é uma dúvida, eu diria assim, ancestral, que mexeu com os homens do passado e continua perturbando e inquietando as mentes e os corações dos nossos dias. Porque Deus permite o sofrimento. Se você não teve a oportunidade de ouvir a reflexão nesta manhã, já está disponível no YouTube. Nesta noite, nós vamos continuar com o tema do sofrimento, porém, sob um outro enfoque. Eu queria propor a seguinte questão para a nossa reflexão nesta noite. A questão é esta: como enfrentar o sofrimento mantendo-nos fiéis e obedientes a Deus? Eu vou repetir. Como enfrentar o sofrimento mantendo-nos fiéis e obedientes a Deus? Pela manhã nós vimos que nós não somos imunes ao sofrimento e nem sempre podemos evitá-lo. Quando menos esperamos, ele bate à nossa porta. Quando isso acontece, duas reações são possíveis. A primeira: há aqueles que acabam se afastando de Deus, virando as costas para Deus e mesmo chegando ao ponto de abandonar a fé. Porém, há aqueles que, em meio ao sofrimento, aproximam-se mais de Deus e permanecem firmes em sua fidelidade e em sua lealdade ao Senhor. Há um antigo ditado que diz o seguinte: o mesmo sol que derrete a cera endurece a argila. O mesmo acontece com o sofrimento. Há pessoas que se aproximam mais de Deus quando, diante do sofrimento, quando atravessam o sofrimento. Isso é nítido. Eu já conheci pessoas que foi exatamente essa experiência. No momento mais difícil, mais complicado da vida, se aproximou de Deus. Mas há aqueles que, mesmo fazendo parte de uma comunidade de fé, quando chega ao sofrimento, acaba se decepcionando com Deus, acaba abandonando a caminhada cristã. Na Bíblia, nós encontramos vários exemplos de pessoas que se mantiveram fiéis a Deus no meio do sofrimento. O mais conhecido é Jó. Apesar de ter perdido tudo, Jó manteve a sua integridade e a sua fé em Deus, desconstruindo assim a tese satânica, segundo a qual as pessoas, essa é a tese de Satanás que eu vou apresentar agora, segundo a qual as pessoas só são fiéis a Deus enquanto dele recebem bênçãos. Foi essa a provocação que o Satanás fez diante do Senhor: olha o teu servo Jó, ele é justo, ele é íntegro, porque o Senhor o cumula de bênçãos. Tire as bênçãos e vamos ver se ele continua sendo fiel a ti. Foi a aposta. Pois bem, Jó manteve-se fiel a Deus, desconstruindo assim então essa tese satânica. Mas não é sobre Jó que eu quero falar nesta noite. mas sim sobre a experiência de três jovens judeus que estavam exilados na Babilônia, amigos do profeta Daniel, que mesmo correndo o risco de serem jogados numa fornalha de fogo ardente, permaneceram fiéis a Deus. Essa história encontra-se no capítulo 3, ou no terceiro capítulo, do livro do profeta Daniel, e eu quero pedir que você que está aqui presente, se você trouxe a sua Bíblia, abra a sua Bíblia, por favor, e você que está na sua casa, também quero pedir que você abra a sua Bíblia. Nós não vamos ler todo o capítulo 3, mas deixe aberta aí no capítulo 3, sua Bíblia. Mas enquanto você abre, permita-me apresentar um resumo do que se passa aqui. Vocês conhecem a história, eu creio que a grande maioria aqui já leu, já ouviu sermões e conhece a narrativa. Mas tudo começa quando Nabucodonosor, rei da Babilônia, com sua mania de grandeza, manda construir uma imensa estátua de ouro num lugar lá na cidade da Babilônia, onde de qualquer ponto da cidade as pessoas poderiam ver aquela estátua de aproximadamente 30 metros de altura e praticamente 3 metros de largura, e de ouro, não é? E ele então estabelece uma cerimônia na qual todos os súditos, todos, desde o mais alto escalão até o mais inferior, todos deveriam, no dia determinado, ao som da orquestra, com uma grande peça musical preparada para aquele momento, todos deveriam prestar culto e adoração àquela estátua, ao próprio Nabucodonosor. Veja que interessante. Os déspotas, os ditadores, eles até podem permitir que as pessoas tenham as suas devoções, mas é muito importante que eles tenham a adoração de todos também. Pois bem, só que acompanhado a esse dia estabelecido, ele envia um decreto, porque ele sabia que haveria pessoas que gratuitamente não fariam isto, não se curvariam perante a estátua. Então ele redige e publica um decreto. Seria obrigatório, compulsório, sem chance, todos, inapelavelmente, teriam que se curvar, sem exceção. Alguns comentaristas até chegam a dizer que Daniel talvez fosse a única exceção, dado o posto que ele ocupava, dada a importância que ele tinha no império. São duas teses quando se olha para esse texto e se percebe a ausência de Daniel aqui. Onde está Daniel? Alguns dizem que ele estava fora do país, a serviço dos interesses da Babilônia. Outros dizem que ele havia sido poupado. Talvez ele fosse a única exceção, porque Nabucodonosor não queria mexer muito com Daniel. Mas quanto aos demais, ele exigiria, então, a veneração, a adoração. E acontece aquilo que ele estabelece ao som da orquestra. A música é importante nesses eventos, né, gente? Todo dia eu estava assistindo um jogo da Champions League, a coisa bonita, né? Aquele estádio maravilhoso, a hora que entra os times, aquela música da Champions League, nossa, eu fico imaginando eu como um jogador entrando com aquela música toda lá. Tudo faz parte. E é claro que se você estivesse lá, se eu estivesse lá, com aquela pompa e circunstância, gente, todo mundo se curvando, eu acho que eu ia dizer assim: aqui dentro eu não vou me curvar, mas por fora acho que não tem problema. E na verdade foi o que aconteceu. Todos se curvaram, exceto três. Os três jovens. Os três jovens cujos nomes babilônicos são Sadraque, Mesaque e Abidênego. Esses três jovens não se curvaram. E é claro que, como acontece em todos os lugares, não demorou muito, aliás, foi até na própria, foi minutos depois, o rei já tinha tomado conhecimento de que havia três jovens que não obedeceram o edito real. Havia aqueles que certamente tinham muita inveja desses jovens, porque no capítulo 2, eles haviam sido promovidos, eles eram servidores públicos, esses três jovens, eles eram judeus exilados, eles eram lá da terra de Israel, mas tinham sido com Daniel exilados na Babilônia, deportados para a Babilônia, e ali eles começaram a fazer a carreira junto ao serviço público. No capítulo 2, eles tinham sido promovidos, despertando a inveja e a intriga de alguns, que logo aproveitaram esta oportunidade para denunciar ao rei Nabucodonosor a petulância, a ousadia desses três jovens de descumprirem o edito do rei. E aí, qual foi a reação do ditador? Vamos ler, agora convido você para ler comigo. No verso 13, olha o que diz aqui. Verso 13 do capítulo 13, eu creio que nós temos o texto ali na tela. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdênego, e trouxeram a estes homens perante o rei. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abdênego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei? E aí ele vai dar uma segunda chance. Olha como ele é magnânimo, né? Esse ditador. Ele vai dar uma segunda chance. Ele vai dizer lá no verso 15: agora, pois, estáis dispostos, e quando ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não a adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele lança um desafio. Quem vai ser o Deus que vai libertar vocês? Queridos irmãos e irmãs, esses três jovens, eles se viram diante do mesmo sofrimento que milhões de pessoas do passado e do presente já enfrentaram por não conformarem a sua fé às demandas dos poderosos deste mundo. Ainda hoje, em algumas regiões do mundo, do nosso país, do nosso planeta, em alguns países, há muitas pessoas que são colocadas em situações semelhantes a esta, quando são desafiados a negarem a sua fé. Vejam, no passado e no presente. Mas esses jovens representam também todos aqueles que, diante de circunstâncias igualmente poderosas e muitas vezes imprevisíveis que se nos sobrevêm, se veem lançados dentro de uma fornalha de provação. Então, aqui agora estou falando conosco mesmo. Quantas vezes situações complicadas e difíceis e totalmente adversas, do nada, se apresentam diante de nós. E, de repente, quando a nossa vida está indo muito bem, quando a gente está no momento melhor da nossa existência, a gente se depara, a gente se confronta com situações completamente adversas que nos jogam para dentro da fornalha. E a partir desse ponto, eu quero responder, então, a pergunta que eu fiz na introdução da nossa reflexão nesta noite. Como enfrentar o sofrimento mantendo-nos fiéis e obedientes a Deus? Quando eu olho para esse texto, quando você olha para esse texto, você pode responder a esta pergunta. Primeiro, como é que eles enfrentaram a fornalha com fidelidade ao Senhor? A resposta é simples na sua primeira lição. Confiando plenamente em Deus, aconteça o que acontecer, seja qual for o resultado. É isto mesmo que nós aprendemos aqui. Aqueles jovens decidiram confiar plenamente em Deus, independentemente do resultado que teriam lá na frente. Vejam o que eles dizem ao rei no verso 16. Vamos lá para o texto bíblico. O que eles responderam ao rei? Responderam Sadraque, Mesaque e Abedênego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te de responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, olha que resposta assertiva, corajosa, categórica desses três jovens. Por um lado, nessa resposta, eles expressam uma forte certeza de que Deus não só é poderoso para livrá-los, mas que Deus iria mesmo fazer isso. Verso 17. Todavia, notem o que eles dizem na frase seguinte, do verso 18. Senão, se Deus não nos livrar, saiba, ó rei, que nós não nos curvaremos perante a estátua. Queridos irmãos, que lição preciosa de confiança nós encontramos aqui. Eles confiavam plenamente em Deus, no entanto, admitiam a possibilidade de não serem libertados. Eles sabiam que Deus era poderoso para fazer isto, mas não sabiam se Deus havia resolvido livrá-los. Isso mostra que a confiança deles estava tão somente em Deus, e não no seu entendimento limitado do que achavam que Deus iria fazer. Por isso que sobressai no texto é esta firme resolução de não se prostrarem, mesmo que isso lhes custasse a própria vida. Em essência, eles disseram ao rei, mesmo que o nosso Deus não nos socorra, e tudo bem se assim for, vamos servir a ele e não ao rei. Não desobedecemos ao rei porque achamos que Deus vai nos poupar. Desobedecemos porque nosso Deus é o único e verdadeiro Deus. E eles estavam prontos, tanto para o livramento, como para a morte. Qual a lição que a gente tem aqui para nós, quando a gente olha para essa declaração desses jovens irmãos? Que a nossa vida de fé precisa ser uma confiança no que Deus pode fazer, mesmo sem saber o que Deus irá fazer. Às vezes nós ouvimos pessoas dizendo assim: confiei em Deus, orei tanto por isso ou por aquilo, e Deus não me atendeu. Que decepção! Na verdade, tais palavras mostram que a fé dessas pessoas não estava, ou não estava em Deus, mas no plano que elas haviam feito para a sua vida, e Deus era um mero instrumento para alcançar aquilo que elas haviam planejado. Deixa eu lhes dizer uma coisa. A obediência e a entrega cabem a nós, mas os resultados pertencem a Deus. Nós pedimos, mas a resposta pertence a quem? A Deus. A resposta está nas mãos poderosas e amorosas de Deus. Na fornalha da doença, eu peço a cura. Porém, a resposta pertence a Deus. Na fornalha de uma cirurgia complicada, eu peço que tudo corra bem. Na fornalha de uma demissão, eu peço emprego. Na fornalha de um divórcio traumático, eu peço e clamo a misericórdia de Deus. Mas nós precisamos ter consciência de que nós não entregamos realmente um problema a Deus até que consigamos dizer como eles: se não. Se não sair como eu estou pedindo, ainda assim eu confio que estou nas mãos de Deus, e não nas mãos do destino, não nas mãos das circunstâncias, ou de qualquer outra pessoa. Você não está nas mãos do seu patrão, você não está nas mãos de nenhum político, você está nas mãos de Deus. E isso eles disseram para o rei. Imagina, diante do maior poderoso da terra naquele contexto, dizendo cara a cara com ele: eu não estou nas tuas mãos, estou nas mãos do meu Deus. Segunda lição, queridos irmãos, para que a gente possa enfrentar o sofrimento mantendo-nos fiéis e obedientes a Deus, é o seguinte: é saber que Deus não nos poupa da fornalha, mas que Ele está conosco na fornalha. Ele entra lá com a gente, e Ele caminha conosco no meio da fornalha. Que lição preciosa nós encontramos aqui acerca disto. Vejam que depois dessa resposta, Nabucodonosor ficou enfurecido. Verso 19: então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abdênego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que se costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem a Sadraque, a Mesaque e Abdênego e os lançassem na fornalha de fogo ardente. Verso 21. Então estes homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançadas na fornalha, sobremaneira acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremodo acesa, as chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, a Mesaque e a Abdênego. Esses três homens, Sadraque, Mesaque e Abdênego, para a gente não esquecer, caíram atados dentro da fornalha, sobremaneira acesa. E aí, ao invés de Nabucodonosor ouvir gritos de agonia e os três corpos se contorcendo de dor, olha o que ele vai ver. Vamos continuar, verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou, ficou assombrado, e se levantou depressa, e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Será que eu sei fazer conta? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Foi o quarto homem que chamou a atenção do Nabucodonosor. E vejam, eles só estavam passeando no fogo, os três, e não tinham sido afetados em nada pelo fogo, muito embora eles tivessem aquecido sete vezes mais, por causa da presença do quarto homem com eles. É claro que nós estamos diante de um milagre, é claro que nós estamos diante de uma cena sobrenatural, sem dúvida nenhuma. Mas notem uma coisa muito interessante, que quando Nabucodonosor, no verso seguinte, vai pedir para que eles saiam da fornalha, saem apenas três e não quatro. Olha o que diz o texto lá, verso 26. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abdênego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdênego saíram do meio do fogo. Queridos irmãos e irmãs, há uma pergunta que sempre é feita: quem era esse quarto homem dentro da fornalha com os três jovens judeus? Aqui o texto bíblico vai falar que é o anjo do Senhor, o anjo, não um dos anjos do Senhor, mas o anjo do Senhor. E veja, nós não temos tempo para nos prolongar aqui, mas nós temos fortes indícios para pensar que aqui se trata de uma cristofania, como alguns teólogos vão dizer, estudiosos, uma manifestação do Cristo pré-encarnado. Ou seja, aqui nós temos a própria presença do Emmanuel, do Deus conosco, do próprio Deus ali, caminhando no meio do fogo para preservar e proteger aqueles três jovens. A presença de Deus é a parte mais gloriosa do que qualquer história. Deus é o Deus conosco nas provas, nos vales, na dor, na solidão, na perseguição, na doença, no luto e na morte. Deus estava ali com eles na pessoa do seu filho Cristo, Jesus pré-encarnado, o Logos. E queridos irmãos e irmãs, na verdade, quando a gente lê esse texto, a gente vê o cumprimento aqui de uma promessa. A promessa de Isaías 43. Vocês se lembram dessa promessa? Deixa eu ler para vocês a promessa de Isaías 43. Diz assim, verso 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Verso 5: não temas, porque eu sou contigo. Ali se cumpriu Isaías 43, literalmente na vida daqueles três jovens judeus. Eles estavam no fogo, mas o fogo não estava neles. E olha que interessante a promessa de Isaías 43. Não é uma promessa que diz assim, se você passar pelo fogo. Mas uma promessa que diz assim, quando você passar pelo fogo. Deus não vai nos poupar do sofrimento. Deus não vai nos poupar das fornalhas. Mas a promessa dele é que Ele vai estar conosco. Ele vai caminhar ao nosso lado na fornalha. Ele vai caminhar comigo. Ele vai caminhar com você no fogo. E tenha certeza de uma coisa. Nós experimentamos muito mais a presença de Deus ao nosso lado, no fogo, do que em qualquer outra situação na vida. Na bonança, no sucesso. Sabe quando você mais vai sentir a presença de Deus? No meio da fornalha. Porque Ele está caminhando com você ali. Então há uma promessa, queridos. Por que eu posso ser fiel ao Senhor no meio do sofrimento, no meio da fornalha? Em primeiro lugar, porque Ele é soberano. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. E o resultado pertence a Ele. E eu confio nele e eu me entrego a Ele. Segundo, Ele promete estar conosco na fornalha. Ele vai andar com a gente. Ele vai caminhar com a gente. Então eu posso responder com fidelidade e lealdade a esse Senhor. Como conclusão, a minha reflexão nesta noite é a seguinte. Se eu sei que Deus é soberano e que Ele tem o melhor para mim. Se eu sei que Ele caminha comigo na fornalha. A pergunta que se apresenta, que se me impõe é. Eu quero caminhar com Deus na fornalha? Muita gente não aceita a fornalha. Por isso é que eu preciso ser desafiado também a querer caminhar com Deus na fornalha. E o que significa isto? Caminhar com Deus na fornalha significa que nós devemos tratar Deus como Deus e como alguém que está ao nosso lado. Significa, naturalmente, que eu devo falar com Ele, que eu devo abrir o meu coração a Ele, como o pastor Marcelo pregou hoje de manhã, que eu devo confiar nele e que eu posso até mesmo chorar diante dele. Mas significa, acima de tudo, que eu tenho que enxergar com os olhos do meu coração que Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, se lançou na suprema fornalha, por amor de mim, por amor de você. Havia uma fornalha, destinada a mim e destinada a você. E dessa nós não seríamos poupados. Mas Jesus Cristo, na cruz do Calvário, não foi poupado. Ainda que ele tivesse lá no Getsêmani dito ao Pai, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Não foi possível. E porque ele entrou nessa fornalha que nós merecíamos, que eu merecia, que você merecia. Então eu e você, nós podemos enfrentar qualquer outra fornalha na vida. Porque a mais terrível de todas, Jesus já enfrentou por nós. E Ele que enfrentou a fornalha da cruz do Calvário, promete estar comigo e estar com você nas outras fornalhas que eu e você, porventura, passamos e enfrentamos. Eis que estou convosco todos os dias, disse Jesus, até a consumação dos séculos. Por isso, nós vamos celebrar a ceia. E deixe-me falar uma coisa muito importante. Nunca entre na fornalha sem verdadeiramente crer que Jesus Cristo é o seu Senhor e Salvador. Sem verdadeiramente crer no Evangelho da graça de Jesus. E quem faz essa aplicação é o pastor Tim Keller. Ele vai dizer o seguinte: não entre na fornalha sem o Evangelho. Porque se você entrar na fornalha sem o Evangelho da graça, você vai pensar que Deus traiu você. Você vai entrar numa paranoia, talvez pensando que Deus está te castigando, que Deus está fazendo isso. Não. Por isso é muito importante que você entre na fornalha muito firme no Evangelho da graça de Jesus. Sabendo que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Senhor e Salvador. E que Ele é a prova inequívoca, irrefutável, do grande amor de Deus por nós. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as demais coisas? Por isso, queridos irmãos, a gente tem a ceia aqui hoje. Eu não sei se você está passando uma fornalha na sua vida. Eu não sei se você está, como diz Pedro, o fogo da provação está vindo sobre você em qualquer área da sua vida. Não sei. Mas não passe pela fornalha sem o Evangelho. Sem a certeza de Cristo no seu coração e da graça dele na sua vida. E é isso que nós vamos celebrar agora. Amém? Vamos participar da ceia do Senhor. Que o Senhor Deus te abençoe. Amém.